11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Semana começando e 11 minutos está na área. Já convocamos o Pedro Pincer para entrar em campo. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Tudo bem? Como é que vocês estão? O que vocês contam de bom?
Estamos bem, estamos bem. E o Botafogo já fazendo conta para não cair, Pedro Pincer?
Isso, cara. Calma, vamos devagar. Foi um jogo... O Botafogo poderia ter perfeitamente conseguido um empate, só que com a defesa que o Botafogo tá e com a imprudência de certos jogadores que acabaram nos prejudicando, a gente acabou saindo com um resultado que a gente não queria. Mas não dá para colocar na conta do técnico que está começando agora, mas o resultado poderia ter sido melhor. A defesa do Botafogo vem sendo o calcanhar de Aquiles do clube nessa temporada. Muito fraca, tanto os laterais quanto os zagueiros.
Mas no primeiro jogo, difícil. Já essa cobrança, a régua subiu muito, hein, Pedro Pinto?
Sim.
Vai ser difícil esses 11 minutos de 2024.
Vai, voltando ao normal, né, Gisele? Vamos lá.
O fato é que o Botafogo, na estreia no Campeonato Brasileiro, jogo movimentado, 5 gols.
Isso.
Perdeu de 3-2 do Cruzeiro.
Exato.
No Mineirão.
Isso.
E o Botafogo já começa aí com do mesmo jeito praticamente que terminou 2023, né, o campeonato. Aí,
sim, sim. Né, essa comparação faz sentido.
Com derrota. Mas claro que como é só uma brincadeira, como o Pedro Pins falou, está só no começo, no comecinho e a primeira rodada. E daqui a pouquinho a gente vai destrinchar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Porque agora vamos falar de uma decisão da Comissão de Esporte que rejeitou o projeto que previa plebiscitos para o Brasil sediar competições internacionais.
A relatora, a senadora Leila Barros, chamou de absurdo o projeto que veio da Câmara. A reportagem é de Bianca Mingotti.
O projeto é de origem da Câmara dos Deputados e previa plebiscito para o Brasil sediar competições internacionais. O relatório pela rejeição foi apresentado pela senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, na Comissão de Esporte. Para a relatora, o critério econômico não deve ser o único norteador da decisão de sediar ou não um evento esportivo internacional, tendo em vista que esses eventos geram renda, emprego e arrecadação. Leila Barros ponderou também que a estrutura para realizar um plebiscito nacional não se difere da utilizada para as eleições federais ou municipais. Ela apresentou dados do Tribunal Superior Eleitoral de que o custo para as eleições de 2020 foi de quase R$1 bilhão. A senadora avaliou ser um absurdo debater essa possibilidade de plebiscito.
Um absoluto absurdo, né? A gente tem que debater plebiscito para realizar uma Copa do Mundo ou uma Olimpíada no país que a gente sabe que são eventos incríveis, não só para os atletas, mas para a população de modo geral.
Já o projeto do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, que inclui o esporte entre as atividades que poderão firmar convênio, sem passar por processo de chamamento público, foi aprovado pela Comissão de Esporte e segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Tá aí, essa foi a Bianca Mingotti, trazendo aí essa informação da Comissão de Esporte. Pedro Pincer, é claro que vai demorar um pouco agora, né, o Brasil sediar novamente um evento da magnitude de uma Olimpíada ou de uma Copa do Mundo de futebol. Mas aí o Brasil, por exemplo, está pleiteando disputar ou sediar a Copa do Mundo de futebol feminino.
Isso.
E então esse projeto aí está morrendo de acordo com a decisão da Comissão de Esporte.
A minha opinião é o seguinte: se a moda pega, você imagina? Porque, como disse a senadora Leila, né? A estrutura que é montada para realizar esse tipo de consulta pública, de plebiscito, é muito grande. Então, assim, se você faz realizar um plebiscito para decidir se o Brasil vai ou não sediar uma competição internacional esportiva, imagina o custo que isso vai ser, imagina, na minha cabeça também não faz o menor sentido.
Um daqueles projetos perfeitamente dispensáveis.
Sim.
Passaríamos muito bem sem isso. A senadora utilizou a palavra correta. Absurdo é realmente isso que esse projeto é. Gente, Uma competição internacional nível Copa do Mundo ou Olimpíadas, por mais que a gente tenha que colocar o fator econômico na planilha, mas o que advém disso, não só para o esporte, mas também para o país, em termos de infraestrutura, em termos de visibilidade internacional, é uma coisa assim que supera qualquer investimento que há que possa acontecer. E sem falar na questão também de cobrir um santo e descobrir o outro. Tá bom, vamos fazer um plebiscito para saber se uma competição internacional vem para o Brasil. Quanto custa o plebiscito? Uma montanha de dinheiro. Então, não faz o menor sentido, né?
Exatamente.
Então, o projeto foi rejeitado pela Comissão de Esporte. Eu até tento assim entender o que motivou o projeto. Por exemplo, eu lembro que por ocasião dos preparativos para a Copa de 2014, né? O assunto lá do tal do padrão FIFA dos estádios, sim, né? As pessoas ficaram revoltadas. Sim. Boa parte das razões que levaram aos protestos de 2013, aquela onda de protesto, foram os, sim, gastos exorbitantes da Copa do Mundo. E aí talvez até tenha sido essa a motivação do projeto, mas realmente os custos são muito elevados.
Verdade. Eu boto na conta também de uma polarização política muito grande na época. Claro, e ainda estamos nessa questão da polarização política, mas estávamos no auge das jornadas de 2013, aquela, isso, questão toda. E eu boto na conta exatamente dessa emoção causada por esse momento atípico.
É isso, então. Falamos aqui desse projeto aprovado pela Comissão de Esporte. Então vamos agora voltar a falar do Campeonato Brasileiro. Falamos aqui da derrota do Botafogo na estreia, 3-2 perante o Cruzeiro. Mas tivemos aqui outros jogos também na rodada. Vamos aqui falar do Vasco. Vasco, sim, que ganhou de 2-1 do Grêmio, Pedro Pincer. Num jogo aí marcado por polêmicas do VAR. O VAR também estreou com tudo no Brasileirão.
Ah, essa rodada foi uma
cheio
beleza.
De novidade, cheio de novidade.
Essa rodada foi uma beleza, o VAR, né? A começar pelo jogo do Vasco, um pênalti que me parece indiscutível a favor do Grêmio.
Aquilo foi muito.
Obrigado. Que acabou não sendo marcado, né?
O Lucas Piton, né?
Foi praticamente um bloqueio ali.
O cara levou a bola para casa.
Exato. Bateu no cotovelo, bateu na mão, bateu onde foi, mas não deram o pênalti, o que acabou impedindo o Grêmio de chegar ao empate. O Vasco havia feito 2-0 no primeiro tempo. Um resultado até certo ponto enganoso, apesar do domínio territorial do Vasco, mas o Vasco teve competência para fazer 2 gols, 1 com o David, outro com o Matheus Carvalho, esse jogador.
E 2 golaços, né? Só vale gol agora. Rapaz!
De primeira.
Só vale de primeira?
E esse Matheus Carvalho foi o primeiro gol dele como profissional, quer dizer, foi um
momento
bacana.
O menino ficou muito feliz.
Bacana e tal, mas depois o Grêmio ainda conseguiu diminuir. E esse pênalti vamos dizer assim, influenciando decisivamente no resultado.
Muito, muito.
E
o que eu chamo a atenção, Pedro Pinto, com relação à, sim, questão desse pênalti é o seguinte: na hora, todo mundo viu que, uhum, tinha sido pênalti. Tanto é que quase 2 ou 3 minutos depois o VAR chamou, ó, dá uma olhada lá, que aquilo lá pode ter sido um pênalti. Quando o juiz foi, aí olhou, e aí eu digo, bom, foi pênalti. Aí o juiz vem, fica no meio do campo, que agora é assim, né?
Agora pode.
Ele fica no centro, e achei legal aquilo lá, no centro do campo, e ele fala, e tanto a gente que está assistindo pela TV, como o estádio, ouve o som da voz do juiz dizendo por que que ele tomou aquela atitude. Aí ele vem dizendo que a bola bateu de forma acidental. Então não
foram
penal.
Ali foram 3 acidentes. Agora, você sabe que quando o juiz foi lá dar o veredito com o microfone e tudo, eu lembrei do nosso amigo Adriano Faria, que é fã de esportes americanos e tem essa...
Essa questão também, né?
Essa questão já acontece há muito tempo lá, né, Adriano?
Pois é. E também acho que fica mais distante para a torcida jogar alguma coisa no árbitro, dependendo do
jogo. Sim, tranquilo.
Isso tudo é estratégico.
Mas a vaia que ele levou, ele levou. Quando ele disse, acidental. Mas
bem.
Eu achei legal essa questão do VAR, essa novidade agora do VAR, de o juiz falar e todo mundo ficar sabendo por que aquela decisão aconteceu. Mas que foi pênalti, foi.
Foi.
Também teve polêmica na arbitragem no jogo Atlético Goianiense e Flamengo, 2-1 pro Mengão, a ponto dos dirigentes do Dragão, que é o Atlético Goianiense, relembrar em 1981, quando o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro no Serra Dourada também, em Goiânia, né? Palco do jogo. E houve essa lembrança, Pedro Pinto, ou seja, a coisa foi meio grave.
É, um pênaltizinho mandrake toda a vida, né? No final ali, ele poderia não dar o pênalti tranquilamente. E teve também problema na expulsão do Jair Ventura, quer dizer, logo então o juiz foi bastante protagonista do jogo do Flamengo ontem, mas o Flamengo acabou sendo competente. O gol do Atlético Goianiense foi anulado por um impedimento milimétrico também, mas o Flamengo acabou tendo esse pênalti no final, que é bastante discutível, e acabou o Pedro bateu o pênalti e confirmou a primeira vitória do Flamengo na competição, né?
É aquela coisa, quando a gente está aqui no 11 minutos discutindo a arbitragem, é porque a arbitragem foi ruim, né, gente?
Exatamente. Árbitro bom passa despercebido.
Passa,
né?
Despercebido.
Muito bem. Tivemos aqui também o Palmeiras, atual campeão, que tenta esse ano um tricampeonato.
Joga em prato.
E o Palmeiras aqui, negócio, né, Pedro Pincer? É, não foi brilhante contra o Vitória,
não.
Mas suficiente para fazer três pontos.
Exatamente. Gol de Richard Rios. Eu queria fazer dois destaques da rodada. O primeiro, o Atlético Paranaense, que passou por cima do Cuiabá 4-0 na Arena. E o Fortaleza foi ao Morumbi e conseguiu uma vitória contra o São Paulo também. E a batata de Thiago Carpini cada vez mais assando, né?
Saiu também muito apupado, digamos assim.
Uhum.
Né? Acho que a situação dele vai ficando cada vez mais complicada.
Vai, tá difícil. Mas um ótimo resultado do Fortaleza fora de casa. 2-0 no Morumbi.
É isso, então, a rodada, essa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Claro que tem muita coisa pela frente, faltam apenas 37 rodadas para terminar o campeonato.
Dos 380 jogos planejados,
faltam 370.
Só alguns foram agora.
Algumas aí para definir o campeão. Agora vamos falar do Brasileirão de futebol feminino. O Corinthians, né, para variar, está sobrando, né, no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, é favoritíssimo, né, já 5 jogos, 5 vitórias. Mas o que está causando mais notícia agora no futebol feminino foi a reintegração, a volta do técnico do Santos, Cleiton Lima. No ano passado ele foi afastado, né, devido a denúncias aí de assédio moral e sexual por parte de jogadores. Não foi uma ou outra, foram, se eu não me engano, 19 atletas que fizeram a denúncia. E por conta de uma apuração da diretoria do Santos, que segundo aí as atletas não foram ouvidas, ele foi reintegrado e outras atletas de outros times, né, Pedro Pinto, estão protestando contra essa situação.
Isso. O Santos está arrumando sarna para se coçar, né? Desculpa usar o termo, mas qual é a dificuldade de manter o cara afastado? Não vamos voltar porque não tem nada aprovado. Puxa vida, a gente está vendo tanta coisa aí acontecer, né? Teve o caso do Cuca, teve o caso do Daniel, teve o caso do Robinho. Não estou comparando estupro com assédio, não, mas é tudo ruim. Uhum. Entendeu? Então por que assim, o Santos já está nessa fase difícil aí na segunda divisão, aí arruma mais um problema com o técnico, deixa ele fora. Se você tem tantas pessoas que colocam que ele assediou, acredita na vítima. A vítima tem a prerrogativa de a gente acreditar nela, sabe? Então não faz o menor sentido para mim esse retorno do Cleiton Lima. Não faz mesmo, entendeu? O Santos está se colocando aí numa situação sem nenhuma necessidade, sabe?
Faltando então alguém para gerenciar essa crise de uma forma mais profissional. Porque,
mas
como
é
você
simples.
Falou, né? Não é difícil, não é difícil. Não. Se você está acompanhando o que acontece no futebol nos últimos meses com
isso
relação
aí
a esse tema, você não precisa pensar muito, né?
Não.
Vamos aí aguardar como é que o Santos vai lidar com essa situação, porque fico imaginando aí que toda vez que o Santos entrar em campo, vai ter aí algum protesto, alguma faixa pelo menos, para contestar essa situação.
É. as jogadoras têm colocado a mão na boca, né, no, durante a execução do hino nacional nas partidas, né, se sentindo não ouvidas, né, como você falou. Se elas são as vítimas, elas têm que ser ouvidas, amigo. Isso é o básico do básico. Eu não sou formado em direito, mas isso é o básico do básico. Se você está sendo acusado de alguma coisa, a primeira coisa que você tem, a primeira pessoa que você tem que ouvir é a vítima, entendeu? Nesse caso aí está tudo errado, na minha opinião. Tudo.
Bom, agora vamos aqui para o futebol internacional. A gente queria destacar aqui um título inédito para uma equipe que é já antiga no futebol alemão, o Bayern Leverkusen, que foi campeão, se tornou campeão alemão pela primeira vez com 5 rodadas de antecedência e um trabalho sensacional de Xabi Alonso. O primeiro título é de relevância de Xabi Alonso como comandante do Bayern Leverkusen, inclusive com a possibilidade, Pedro Pincer, de um inédito título invicto. Pois faltam ainda 5 rodadas, se eu não me engano, e o Bayer Leverkusen ainda não perdeu no campeonato alemão, sobrando.
Ah, boa chance, né, de acontecer, se a mobilização dos jogadores continuar em alta depois de conquistar o título, a chance de ser invicto é bastante razoável. É um time muito bom de se ver jogar. Né, o último jogo aí que confirmou um título, me parece que foi contra o Werder Bremen, o jogo foi 5-0, nossa senhora, é um carrossel, entendeu? E não são jogadores, assim, conhecidíssimos do público, mas ele conseguiu encaixar essa equipe, e o Bayer Leverkusen, que me parece que é de 1904, conseguiu pela primeira vez o título alemão. Já tinha conseguido chegar uma vez numa final de Liga dos Campeões, onde perdeu para o Real Madrid com um golaço de voleio do Zidane, que ficou eternizado e tal, mas título nacional é o primeiro, e parabéns, porque realmente um futebol muito legal de se ver jogar, um trabalho espetacular do Xabi Alonso, que já garantiu que continua para a próxima temporada, né? Ele tinha sido um dos cotados para assumir o lugar do Klopp no Liverpool, mas já falou que continua na Alemanha por mais um tempo.
Eu acho que já chega até atrasado esse título, o Bayer Leverkusen, pelo time que é, pela tradição que tem e pelo que vem jogando. É, né? Claro. Isso. Que a gente, quando fala em Bayer, a primeira impressão é que só existe o Bayern de Munique, mas o Bayer Leverkusen realmente mereceu pelo que fez, e eu estou torcendo para realmente chegar a ser invicto, porque aí é um título que fica... eternizado.
Tem uma motivação extra para continuar lutando aí nas partidas que faltam. Tá vendo, Gesiel?
Um time que foi muito porta de entrada de brasileiros no futebol alemão, né? Muitos jogaram lá e depois fizeram carreira na Europa.
É verdade. Tá vendo, Gesiel? O Bayer Leverkusen, que é de 1904, conquistou o primeiro título alemão. É. E o Sport Recife, que é de 1905, também tem chance de ser campeão brasileiro um dia.
De novo? Mas de novo? Mas meu quantos Deus. Títulos a gente vai ter que ganhar para isso? Não, já temos. Ah, já tem. 1987 eu não queria repisar, mas como você falou, já temos esse título, Adriano. Tivemos esse título antes do Bayer Leverkusen.
Muito bem, ok. Mais algum assunto, Pedro Pincer?
É, falar, só para dar um feedback do que aconteceu do que eu falei na sexta-feira, né? Que era a Billie Jean King Cup, que o Brasil jogava contra a Alemanha, um estádio, um ginásio com bastante gente, mas acabou o Brasil sendo eliminado para as alemãs 3-1. A Bia Haddad Maia perdeu o primeiro jogo, depois a Laura Pigossi perdeu o segundo 2-0, depois a Bia ganhou um terceiro 2-1, mas o quarto jogo, a Alemanha acabou vencendo a Carolina Meligeni Alves, e a Alemanha acabou fechando o confronto em 3-1. Então o Brasil volta para a divisão inferior da Billie Jean King Cup. Uma pena, porque a possibilidade de ter classificado era bastante razoável.
Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. Até a sexta-feira.
Eu que agradeço, Adriano. Obrigado, Gisele. Um abraço, uma boa semana a todo mundo que nos acompanha. Até uma próxima oportunidade.
Um abraço, obrigado. Pedro.
Tchau, tchau.